Nós estávamos vendo ontem sobre o item da Mishnah, Meser Britosh Avraham Avinu, pessoa que revoga o pacto de Avraham Avinu e também não tem parte no mundo vindouro. Então nós vimos ontem como por que a Mishnah justo usa essa linguagem. A Mishnah fala aquele que revoga o pacto, porque não é só que ele deixou de fazer Brit Milá, e nem obrigatoriamente ele deixou de fazer Brit Milá, mas sim, existe aqui um conceito que é o pacto do Brit Milá. Tem a parte física e tem a parte espiritual que está por trás disso. Então, nós vimos ontem, por exemplo, que não é a pessoa que revoga o pacto de Abraão, não é só eventualmente uma pessoa que deixou de fazer Brit Milá, ou uma pessoa que depois fez uma operação para devolver o prepúcio, mas também uma pessoa que tem relação com uma mulher que não é judia, ele também está saindo fora do pacto de Avraham Avinu. Isso também faz parte de Shmirat HaBrit, cuidar do Brit Milá. O Brit Milá é um símbolo de pertencer ao nosso povo. E por isso mesmo que é uma mitzvah que é tão guardada ao longo de todos esses milênios, não somente guardada, mas as pessoas se colocam até em perigo de vida para poder cumprir essa mitzvah. A Gemara fala no Tratado de Shabbat, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel diz, Kol mitzvah shekiblu alehem besimcha, todas as mitzvot que o povo de Israel assumiu besimcha, com alegria. Diz Laurashi, o que quer dizer com alegria? Com festa, com refeição festiva. Kegon milah, como por exemplo a mitzvah de Brit Milah. Adaino sinota besimcha, ainda se faz ela com alegria. Você ouve shofar no Hashanah, você não faz uma refeição festiva pelo shofar, você ouviu? Você pega as quatro espécies de Sukkot, não faz uma refeição festiva por essa mitzvah. Você dá tzedakah todo dia, você não faz uma refeição festiva por dar tzedakah. E assim, a grande parte das mitzvot não tem refeição festiva. O casamento é uma mitzvah que tem refeição festiva. Mas Brit Milah é uma mitzvah que a pessoa faz a mitzvah uma vez, e quando ele está fazendo aquela mitzvah, tem toda uma alegria especial. Então a Gemara fala, como? A mitzvah do pai fazer. A mitzvah do Brit Milá é feita desde o início com alegria, quer dizer, uma coisa que o nosso povo assumiu. Nenhum lugar está escrito para fazer, a princípio, uma refeição junto com o Brit Milá. O povo assumiu dessa forma. Faz Brit Milá, tem alegria. Então, dessa forma, se manteve até hoje que se faz dessa forma. Mais uma coisa diz a Gemara lá. Kol mitzvah shemasru Yisrael atzman alehen lemita bishat zerat ha-malchut. Toda a mitzvah que o povo de Israel entregou a própria vida no momento de decreto do reinado, que não permite fazer eventualmente alguma mitzvah. Kegon, por exemplo, avodat kohavim, por exemplo, idolatria. Umilá e o brit milá, adain muhzeket beyadam, uma mitzvah que ainda se mantém firme nas mãos deles. Ao longo das gerações, o povo de Israel jorrou sangue, no duplo sentido, pela mitzvah de Brit Milá. Nos momentos mais difíceis, os pais não tiveram medo de pegar os seus filhos e fazer Brit Milá, por mais que o governo não permitia fazer. Na época dos romanos, na época dos gregos, e assim sucessivamente, depois em diversos países onde teve proibição dessa mitzvah, não tinham medo, escondido, não interessa, a gente vai fazer a mitzvah e não interessa o que vai acontecer. E não só isso, mas sempre fizeram essa mitzvah com alegria, né? Faziam escondido, fazer o que tem que fazer, não, faziam com alegria, com festa. Por quê? Porque todo pai sabe que no momento que ele está fazendo Brit Milá no seu filho, ele está conectando o seu filho a Hashem e a todas as gerações anteriores até Avraham Avinu. Tem coisa maior do que isso? Então, todo mundo faz isso com uma grande alegria. E até hoje nós podemos ver a que ponto chega essa mitzvah. Quanta gente que morava em lugares distantes, onde praticamente não tinham judeus, ou lugares que era proibido praticar o judaísmo. E de repente eles finalmente puderam, com a graça de Hashem, poder sair desses lugares e ir para dentro de uma comunidade judaica. A primeira coisa que eles pedem é fazer Brit Milá. E eles não estão com medo de dor, por mais que eles já tenham 30, 40, 50 anos. Não tem medo. Ele quer, a primeira coisa que ele quer fazer, fazer o Brit Milá para poder se conectar e fazer parte da coletividade. Até hoje, mesmo pessoas distantes ficam já preocupadas quando a criança nasce, até antes de nascer. Como vai fazer o Brit? Quando vai fazer o Brit? E já ficam pensando nisso, e se o neném nasce e está amarelo, ou sei lá o que, tem que esperar algum tempo, já ficam com aquela pressão, não, mas a gente quer fazer o Brit Milá assim que der para fazer. A Gemara conta sobre o famoso Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi foi o que compilou a Mishnah. Quando ele nasceu, o seu pai, Rabbi Shimon ben Gamliel, que era também presidente do povo antes dele, fez Brit Milá no seu filho, por mais que ele estava se colocando em perigo. E a Gemara conta a história. Qual a história? O Midrash conta. Quando o Rebbe nasceu, quando Rabbi Yehuda Hanassi nasceu, o reinado, o Império Romano, decretou que é proibido fazer Brit Milá. E quem transgredir essa proibição do Império vai ser morto. Mas os pais de Rabbi Yehuda Hanassi estavam nem aí. Eles sabem que tem que fazer Brit Milá, mandou fazer e nós vamos fazer. E eles fizeram Brit Milá no seu filho. Ficaram sabendo e chegaram a contar até o imperador. Sabe o que aconteceu? Não é qualquer um, Rabbi Yehuda Hanassi, era o presidente do povo. Ainda não ele, o pai dele, Rabbi Shimon Gamliel, era o presidente do povo. Chegaram para o imperador e falaram para ele, chegaram para o César e falaram, sabe o que aconteceu? O presidente dos judeus fez Brit Milá no filho dele. Olha o mau exemplo. Não vai fazer nada. Então o César falou, olha, nós precisamos primeiro ter certeza do que estamos falando. Então ele exigiu que os pais trouxessem o filho perante o imperador para que ele visse se ele tem Brit Milá ou não tem Brit Milá. E assim, a mãe, a esposa do Rabban Shimon, a mãe do Rabbi Yehuda, pegou o seu nenê e começou a viajar. Tinha um longo caminho até chegar a Roma para poder mostrar para o imperador. No caminho, ela passou na casa de uma amiga dela. E uma amiga que não era judia. E contou para ela tudo o que aconteceu e que ela está indo levar o filho. Essa amiga também tinha dado à luz recentemente. E tinha um filhinho pequeno. Ela falou, escuta, não faça isso. Você vai levar o teu nenê, vai colocar em perigo. Sabe uma coisa? Deixa o teu filhinho comigo. Eu te empresto o meu filho, você leva ele com você. Apresenta ele, ele é goi. Você vai mostrar para o imperador, não tem Brit Milá. Você vai poder voltar, tranquila. Depois você vem aqui e a gente troca de novo os nossos filhos. A mãe gostou da ideia. Trocou o filho. E assim levou o filho dela, o filho da romana, para o imperador ver. Chegaram lá, o imperador falou, não tem Brit Milá. Pode voltar, tchau. Eu não sei, foi uma informação equivocada. E o Midrash conta ainda que graças a essa história ainda saiu uma coisa boa para o nosso povo. Por quê? Porque aquele sujeito que tinha delatado também era alguém importante lá no governo. E ele chegou e falou, desculpa, eu vi ele fazendo Brit Milá. Eu estava lá, eu vi a cena acontecendo. Então, sabe o que é? Que Deus faz milagres para eles o tempo todo. Isso que aconteceu. Graças a essa declaração dele, o imperador falou, bom, então se é assim, então vamos anular essa lei aí, esse decreto, que não vai dar certo com eles. Futuramente, Rabbi Yehuda Hanassi cresceu. E esse romaninho também cresceu. Esse romano depois virou César. Ele é chamado na Gemara Antoninos Caesar, Marco Antônio. Esse Marco Antônio tinha uma amizade muito forte com Rabi Yehuda HaNassi. Quando nós falamos sobre Rabi Yehuda HaNassi no segundo capítulo do Pirkei Avot, contamos várias histórias, discussões filosóficas que eles tinham entre eles. E de fato Marco Antônio vinha estudar com Rabi Yehuda HaNassi escondido. Porque imagina, o imperador romano vai estudar a Torá. E tem uma passagem subterrânea para dentro da casa do Rabi Yehuda HaNassi, e assim ele ia estudar a Torá durante uma época. Não só isso, como também dizem nossos sábios, sabe a influência que teve o leite que o Antoninus mamou de uma mulher Yehudiá, da mãe do Rabi Yehuda HaNassi, durante o tempo dessa viagem até o imperador. Ficou com o bebê. E diz então o Talmud, sabe qual foi a influência desse leite kasher, entre aspas, né? Leite tahor, um leite puro, que ele mamou, que depois o Antoninus estudou a Torá e se converteu, e fez Brit Milá nele também, mais para frente. E o Talmud conta que ele foi um imperador romano, que era Yehudi, escondido. Obviamente, se fosse em público, ele não tinha jeito de continuar vivo. Escondido, ele fazia as coisas todas dentro do palácio. Esse autossacrifício pelo Brit Milá, nós vemos até os dias de hoje. Tem uma história famosa de um Yehudi que morava do outro lado da cortina de ferro. E ele também entregava sua vida para fazer essa mitzvah. Cada lugar que ele ia, procurava as crianças que precisavam fazer Brit Milá, fazia Brit Milá, por mais que ele sabia que estava se colocando em perigo. E também os pais, obviamente, que se submetiam a esse perigo, mas eles não tinham medo. Uma das vezes, esse sujeito fez o Brit Milá numa criança de 2 anos. Quando ele terminou de fazer o Brit Milá, a mãe pulou em cima do menino, em cima do filho, e começou a abraçar ele, beijar. E Moel não estava entendendo o que estava acontecendo. E olhou, ficou olhando para ela. O que aconteceu? Parece que você nunca viu teu filho. E a mãe percebeu que ele estava estranhando. E falou para ele, eu vou te contar uma coisa. Quando meu filho nasceu, não tinha como fazer Brit Milá. E eu pensei, nós vamos fazer um dia. Mas eu pensei, sabe o que vai acontecer? Se eu deixar passar muito tempo, que infelizmente vai acabar tendo que passar um tempo, até que eu vou conseguir um morrer, que vai poder fazer. Aquilo que a gente deixou de fazer por falta de opção, vai acabar ficando assim, sabe? Já está assim, fica. E por isso eu fiz um juramento, que eu não vou beijar meu filho e abraçar meu filho enquanto ele não tiver Brit Milá. O Rebbe de Blujev, o Rebbe que sobreviveu ao Holocausto, famoso ele, tem muitas histórias que ele presenciou no campo e muitas perguntas halárquicas que faziam para ele no campo, pode imaginar o tipo de pergunta que se tinha lá. Toda vez que ele ia num Brit Milá e ele era honrado para ser o sandak, aquele segura a criança, ele contava a história que ele presenciou na Segunda Guerra Mundial. Falou que uma vez chegou para o campo um grupo de mulheres e crianças e estavam todas sendo levadas para o fim delas. Tinha uma das mulheres que estava segurando um pacotinho na mão. E ela chegou para o oficial alemão nazista, Marchemont, e falou para ele, me dá a sua faca. O alemão olhou meio assustado, mas pensou, para que ela quer a faca? Provavelmente ela vai se matar. Legal, muito bom, vou gostar de assistir isso. E tirou a faca e deu para ela. Ela rapidamente abriu esse embrulho e tirou de dentro um nenezinho que tinha acabado de nascer alguns dias antes. E ela rapidamente, antes que ele pudesse pensar, o oficial entender o que está acontecendo, ela fez a brachá, fez Brit Milá no seu filho. E em seguida ela já sabia qual é agora o que vai acontecer, o destino dela e do filho. Ela levantou o seu filho e falou, Ribono Shel Olam, Criador do Universo, você me deu uma criança saudável. E eu agora estou te devolvendo uma criança judia, saudável e kasher.